Página 20. Legenda. Proa de canoa. Vista do alto, emoldurada de amarelo, a proa de uma canoa branca de madeira sobre águas turvas. Um triângulo amarelo pintado em cima da proa e outro dentro acompanha o formato da embarcação, que ganha listras azuis com o amarelo no banco e no chão.
Apresentação. Reunir empresários, escritores e profissionais técnicos para refletir sobre o transporte na Amazônia é, acima de tudo, um exercício de responsabilidade histórica. Este livro nasce com o propósito de registrar, analisar e projetar os caminhos logísticos da Amazônia, abordando todos os seus modais e reconhecendo o papel estratégico que a região ocupa no Brasil e no mundo. Do ponto de vista histórico, vivemos hoje um momento positivo. A Amazônia atravessa uma fase de crescimento, com a expansão industrial e novas oportunidades econômicas. Ainda assim, convivemos com atrasos estruturais significativos. Alguns modais, como o ferroviário, praticamente inexistem. Mesmo a navegação, principal via de deslocamento e integração regional, carrega defasagens que limitam seu pleno potencial. Ao ouvir a escritora Etelvina Garcia, somos remetidos ao passado, quando o navio a vapor chegou à Amazônia por volta de 1850, revolucionando a mobilidade da época. Passados mais de 170 anos, seria natural que estivéssemos operando com embarcações híbridas de grande porte, mais rápidas e eficientes. Percursos que hoje levam 5 ou 6 dias poderiam ser realizados em metade desse tempo, ou até menos, se acompanhássemos a evolução tecnológica observada em outros setores. Se tomarmos o esporte como analogia, percebemos como desempenho e inovação avançam de forma acelerada. Proporcionalmente, a navegação amazônica poderia estar em um patamar muito mais elevado. A indústria naval instalada em Manaus, que tive a oportunidade de conhecer de perto em estaleiros como Bertolini, Juruá, Prates, Superterminais, entre outros, é formada por homens e mulheres resilientes, capazes de produzir embarcações e equipamentos de alto nível. Com maior acesso à tecnologia, esses profissionais poderiam impulsionar ainda mais o desenvolvimento regional. A economia evolui quando há circulação de pessoas, mercadorias, ideias e oportunidades. Esse movimento é impulsionado, sobretudo, pela iniciativa dos empreendedores, que identificam demandas e constroem soluções mesmo diante das adversidades. Este livro também se propõe a ouvir os pioneiros, aqueles que abriram fronteiras e ajudaram a moldar a Amazônia contemporânea. Os registros históricos indicam que, desde o século XVI, aventureiros passaram por esta região e encontraram uma riqueza já existente. Povos originários altamente organizados, com domínio da agricultura, da produção têxtil, como o algodão, e de um vasto conhecimento sobre ervas medicinais. Uma sabedoria milenar que, ainda hoje, desperta o interesse de centros de pesquisa e da indústria farmacêutica. Falamos de uma história recente, de cerca de 500 anos de contato, mas inserida em culturas que atravessam milênios. Durante muito tempo, esse conhecimento foi silenciado ou esquecido. Com o avanço dos desbravadores e pesquisadores, voltou à tona. Hoje, a Amazônia caminha a passos largos, reconectando passado, presente e futuro. O agronegócio avança por novas fronteiras, como Rondônia, Amapá e outras regiões. O açaí, por sua vez, começa a ser beneficiado próximo à origem, com indústrias flutuantes que se deslocam até as áreas produtoras. O potencial de exportação é significativo e pode gerar renda, emprego e desenvolvimento para as populações locais. Na navegação, a região já produz iates, rebocadores, balsas e embarcações de alto padrão, incorporando tecnologia avançada. Há avanços concretos, mas ainda insuficientes. Precisamos de apoio, de investimentos e, sobretudo, de pessoas dispostas a contribuir com o desenvolvimento da Amazônia, um verdadeiro celeiro para o mundo. muitos olhares se voltam para a Amazônia. Em uma análise pessoal, é possível perceber que nem todos os interesses convergem para o pleno desenvolvimento da região. Ao mesmo tempo, surgem novas oportunidades, como a perspectiva de exploração de petróleo no Amapá, que pode gerar royalties relevantes e impulsionar a economia local. Em Belém, observa-se a construção de grandes portos privados voltados à exportação do agronegócio, iniciativas que identificaram na Amazônia uma rota estratégica para o escoamento da produção do centro-oeste brasileiro. Vivemos um período de transformação. As tecnologias disponíveis no mundo precisam estar presentes também aqui. A internet via satélite, como o sistema Starlink, amplia a conectividade em áreas remotas, promovendo inclusão, acesso à informação e novas possibilidades produtivas. A Amazônia integra um dos maiores complexos logísticos naturais do planeta. Seus rios moldados pela natureza são nossas grandes estradas. Ainda assim, podemos e devemos fazer mais. A discussão em torno da BR-319 é recorrente. Restam cerca de 400 quilômetros para uma ligação rodoviária mais eficiente. Com tecnologia, inovação e responsabilidade ambiental, é possível avançar nessa infraestrutura. Faço, portanto, um chamamento aos governos federal, estaduais e municipais. Olhem para a Amazônia com a atenção que ela merece. Esta região é fundamental para o Brasil e para o equilíbrio global. Em um futuro não distante, a água potável poderá se tornar um dos maiores desafios da humanidade. E aqui repousa uma responsabilidade imensa. Agradeço a todos que participaram desta construção coletiva e reforço a importância do engajamento neste trabalho. Que este livro contribua para o debate, inspire decisões e ajude a pavimentar caminhos mais eficientes, sustentáveis e justos para o transporte e a logística na Amazônia. Antônio Luiz Leite, presidente FUNTRAN.
Página 23. Legenda: Barco ao pôr do sol, município de Muaná, Pará. Fotografia da silhueta de um pequeno barco com teto baixo que cruza o rio para a direita, abaixo da mata no horizonte. O céu, com dispersas nuvens escuras, transborda tons de laranja, dourado e amarelo que refletem com intensidade nas águas calmas. Página 24 e 25. Legenda: Pôr do sol em Cais, município de Muaná, Pará. Sob nuvens azuladas no céu dourado, a silhueta da floresta no horizonte e o reflexo dos últimos raios no leito do rio Muaná. Na penumbra da hora, entre dois piers de madeira, duas canoas atracadas. No pier da esquerda, duas mulheres em pé e três homens sentados. No pier da direita, bem mais estreito, um menino e um jovem de boné caminham. Página 26. Legenda: Arara vermelha, um dos símbolos da Amazônia. Sobre fundo verde, fotografia em detalhe do perfil esquerdo da cabeça e parte do dorso vermelhos de uma arara. Ela tem a pele bem branca, salpicada de penugens na face e em volta do olho verde água. O bico curvo é claro, a asa esquerda está aberta à frente e cobre levemente a face. Suas penas vão do vermelho ao verde e azul nas pontas. O fundo é de folhagens verdes desfocadas.